Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Seja muito bem-vindo. Você está em Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Eu sou Joyce Hasselmann, aquela que fala no seu ouvido todos os dias nessa hora. E junto com Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe, tudo
Boa
bem?
Boa noite, Joyce.
E
tudo
Cláudio
ótimo.
Cláudio Tognoli, tudo
que
bem?
Que dia fervente teremos pela frente.
Trago pra vocês as principais notícias do dia e também os comentários bastidores e o Reginaldo, que está lá operando o nosso caminhão do som, não é, Reginaldo? Está no ar os Pingos nos Is e vamos aos destaques de hoje. Tribunal Regional Federal garante: Lula será julgado antes das eleições. Será?
Mesmo assim, ele lança candidatura.
Jean Willis protesta porque diz que a sentença, o que que teve? Teria copiado os dedos do Lula. Será?
É o famoso piti do Jean Willis.
E tem tucanos se bicando publicamente de novo, e de novo, e de novo.
Vitória de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Isso aconteceu agora há pouco e eu trago para você os detalhes em instantes. Mas antes, é hora de opinião.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Vamos lá, colocar os pingos em todos os is desse imbróglio envolvendo aí a petezada envolvendo o ex-presidente Lula. Gente, o PT sonha com um milagre jurídico. Ele sonha que a condenação de Lula não será confirmada em segunda instância. E se for, o PT sonha com uma canetada de um ministro que gentilmente presenteia o petista com uma liminar e garanta a candidatura dele, mesmo condenado. Acredite, bandido também sonha, minha gente. Lula, Gleisi e a tropa de choque do PT já entraram em ação. Teve coletiva hoje, Lula fez o que sempre faz, mentiu. Atacou a justiça, atacou o Moro, disse que ninguém tem prova de nada, que vai ser candidato custe o que custar, que vai questionar Moro e até a sentença lá no CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. Vamos lá, ele quer processar Moro e a sentença? É mais ou menos isso. Eu vou explicar, gente. Eu apurei com essa gente aí ligada à defesa de Lula, e como jornalista, lamentavelmente, a gente tem que falar também com essa turma. E quais são os caminhos da defesa do petista? Vou explicar pra você, tintim por tintim. Um dos pontos é questionar a sentença de Moro com o chamado excesso de linguagem. Isso significa o seguinte: é quando o teor da decisão extrapola o teor jurídico, entra no campo pessoal. Isso não tem nada a ver com o voto do Moro, com a decisão do Moro, que é extremamente técnica. É um devaneio da alta cretinice de Lula, mas é o que resta a ele, né, gente? Então, alegando excesso de linguagem, ele pedirá ao CNJ a nulidade da sentença, a suspeição de Moro, e ainda vai dizer que o juiz só quer promoção pessoal. O Brahma já tentou barrar Moro no CNJ outras vezes, deu com os burros na água. Agora já vou avisar pra você, viu, Lula? Não tem nada, nada que possa anular a sentença de Moro por falta de conteúdo jurídico adequado. É, je suis désolé, né? Se ele não entendeu, estou desolada. Lula, sinto muito. A estratégia, então, de atravancar o processo, a condenação segue. O mais importante para a defesa do larápio é segurar o maior tempo possível o processo em primeira instância. Acreditem, agora Lula quer que tudo fique com Moro, que não caminhe. Como? Como é que ele vai fazer para que isso fique nas mãos de Sérgio Moro? Ontem eu tinha explicado para vocês que o primeiro passo seriam os embargos de declaração. Como são vários réus, e não só um, nesse único processo, vários condenados, então são vários embargos de declaração que serão ali ajuizados junto ao Sérgio Moro. Eles vão questionar, eles vão falar da sentença de Moro, e ainda o Sérgio Moro vai ter um tempo para julgar esses embargos. Quando é que a defesa de Lula pode começar a atravancar, colocar esses embargos, né? A partir de 2 dias da data da publicação da sentença. Nos embargos, eles vão alegar omissão, obscuridade e contrariedade da sentença. É um blá, blá, blá sem fim. E aí o Moro vai ter que responder porque é assim que a justiça funciona. Mesmo sendo um bobajol sem fim, o Moro vai ter que responder, ou seja, julgar os tais embargos. E acredite, eles podem entrar ainda, com embargo em cima de embargo. Esse é bonito, né? Já já a gente comenta sobre esse assunto. Agora, tem um risco jurídico nisso tudo. O Moro conhece muito bem essa gente, sabe do que eles são capazes. Então, se o Moro encontrar caráter protelatório desses embargos, ele multa Lula e a caterva toda. Outro plano do petista, entrar com a chamada interposição de apelação na primeira instância. Meu Deus do céu, que palavrão é esse? É o seguinte, minha gente, é um pedido. Uma petição, né? Um pedido. Duas paginazinhas lá, que eles escrevem umas bobagens, e dizem o seguinte: olha, ô, doutor Moro, eu vou recorrer aí, tá? Mas eu não vou te dizer por que não. As razões eu vou apresentar só lá no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Aí marca-se mais uma sessão para o julgamento dessa tal apelação. Eles vão tentar de tudo para manter esse processo nas mãos do Moro por enquanto, porque assim que chegar lá na segunda instância, um relator é designado e aí ele vai ter que analisar os autos. Só que os autos, os desembargadores já têm nas mãos, porque esse processo não vem de hoje. Então, teoricamente, fica tudo mais rápido. O relator analisa, vota. São três que vão julgar. E aí, eles podem acatar o voto do relator ou não. Mas tem mais um passo. Qualquer um pode pedir a maldita vista. Pedido de vista, né? E, gente, nesse pacote todo, né, teve muita gente ontem, erroneamente, analisando o seguinte: olha, o Ministério Público vai atrapalhar o processo porque recorreu da sentença de Sérgio Moro. Então, além das questões de primeira instância, tem as questões de segunda instância e ainda tem o recurso do Ministério Público. Não, isso é bobagem. O Ministério Público é uma parte. Luiz Inácio Lula da Silva é a outra parte. Cabe ao Ministério Público recorrer, está na função do Ministério Público e o julgamento vai acontecer na mesma sessão. Lula de um lado, Ministério Público de outro. Eu também acho que a punição, a condenação foi pouca. Comentamos isso ontem. Pois muito bem. No frigir dos ovos, gente, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, disse que o processo de Lula vai ser resolvido antes das eleições. Tem que ser assim. A responsabilidade do TRF é gigantesca. Os senhores desembargadores não podem permitir que um semipresidiário seja candidato à presidência. Já pensou na insegurança jurídica? O povo aí do PT continua chorando. Choro e ranger de dentes. É o jus esperneande. Mas o choro é livre. Então, chora, petezada.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Olha, gente, esse assunto aí do juridiquês, né? Até ficou um pouquinho longo aí o editorial, me desculpem, mas é um assunto que as pessoas estão muito confusas. Ontem, eu fiquei muito apreensiva, Felipe, com a percepção das pessoas de que o recurso do Ministério Público, né, do pessoal do Deltan, do Carlos Fernando, seria, na verdade, um ataque a Moro, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é preciso explicar, porque é justamente na desinformação que o PT cresce.
É claro que não tem nada a ver, eles estão pedindo maior, uma pena maior ainda, estão pedindo que Lula fique preso durante mais tempo, quer dizer, estão reforçando a sentença de Moro, tentando elevar a pena e fazendo um contraponto, inclusive, a todos esses recursos dos quais você falou, que a defesa do Lula pretende apresentar, como sempre apresentou, porque não tem argumento jurídico, então tem que recorrer a todas essas chicanas. Todo esse discurso do Lula de ataque à imprensa, ataque aos procuradores, ataque ao juiz Sérgio Moro, não valeu em nada. O Moro se ateve aos fatos da acusação do Ministério Público Federal e condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão para a alegria dos brasileiros. O Lula continua tendo aqueles 30%, que é o 30% são os 30% da base militante petista que ele tem de recall das eleições anteriores, e ele mesmo, se quiser ser eleito presidente da República, ele vai ter que avaliar em que consistem esses 30%, porque quando o Lula conseguiu chegar à presidência, ele chegou, na verdade, moderando o discurso. Ele chegou como Lulinha Paz e Amor, do Duda Mendonça. E agora, se ele continuar nesse ataque, ele pode aumentar ainda mais o índice de rejeição dele, que só vem crescendo nas pesquisas com o resto do eleitorado. E, aliás, Lula não consegue mais mobilizar as massas. A gente viu isso no interrogatório do Moro com o Lula, quando o PT anunciou que levaria 100 mil pessoas lá para nos arredores do local onde seria realizado o interrogatório. Apareceram 5 mil gatos pingados. E agora, com a condenação do Lula ontem, meia dúzia de gato pingado foi pra rua pra protestar. Também não aconteceu nada demais no país, a maioria das pessoas estava contente, os fogos imediatamente estouraram. E o Lula vai continuar aí posando de vítima, porque ele não tem como refutar as provas materiais e testemunhais em 238 páginas de sentença do Moro, que petista não lê e fica reduzindo para sua militância bocó a expressão sem provas.
Adorei,
não tem provas.
Bocó, adorei o bocó.
Bocó, porque quem acredita em Gleisi Hoffmann, quem acredita em Lula, quem acredita em Rui Falcão, ainda, a essa altura do campeonato, só pode ser bocó. Né? Então é o pessoal ali que eles ficam tentando ludibriar com essas expressões, essas frases de efeito, porque sabe que o pessoal não vai ler a denúncia. E para você avaliar o volume de provas que existe no caso do triplex do Guarujá, você precisa elaborar, você precisa ler, você precisa analisar os documentos rasurados encontrados na própria casa do Lula, e o pessoal não vai fazer isso. Então eles vão repetir essas frases de efeito comum na política, não é isso, Tonholi?
Olha, Felipe, Joyce, eu tô desafiando o presidente Lula a ele fazer com a segunda instância o que ele fez com o Moro. E eu vou provar que o Moro foi delicado em demasia com o Lula quando o Lula processou o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, acusando os dois de abuso de autoridade. Obviamente que eu li e reli a sentença do Moro, de 218 páginas, e tem um trecho que o Moro separou, que é uma frasezinha do Lula, abre aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. Olha, um juiz comum teria mandado prender o Lula por desacato de autoridade. Eu quero ver o Lula tentar fazer isso com o TRF4, que é a segunda instância lá em Porto Alegre. Nós temos lá os juízes Paulsen, os desembargadores Paulsen, Gebran Neto e Vitor Laus. Então, ouvinte, eu dissequei para você. Você pode ficar assustado ao ver que esse pessoal soltou o quadrilheiro do PT, do Bancop, o João Vacari Neto. Mas aí eu quero lembrar, eu dissequei os números para você ter uma ideia do que o Lula vai enfrentar, Joyce, na segunda instância, onde ficam os desembargadores. Lembrando, decisão de primeira instância é sentença, decisão de segunda instância é acórdão. Então, olha o que esses caras fizeram, olha os números. O juiz Moro mandou para a segunda instância 28 casos. 12 eles já julgaram, fixaram acórdãos. Acórdão é decisão de segunda instância feita por desembargador. Em apenas 19% dos casos, eles reverteram, eles não concordaram com o Moro. Em 72% dos casos, o TRF4 de Porto Alegre foi a favor do Moro. E mais, na Lava Jato, o Moro absolveu 4 pessoas e o TRF4 condenou, reformou.
O mesmo TRF que absolveu o Vacari em um dos processos.
Mas a questão é a seguinte, esse TRF vai pegar, assim, o Lula, e aqui
porque
fica.
Porque a sentença é perfeita.
Perfeita. E acho que uma coisa que me chamou a atenção, que não saiu na mídia, eu até separei o trechinho aqui, que o Sérgio Moro, além de ter confiscado o apartamento, como a gente comentou ontem, ele está impondo aqui uma multa ao AS e ao PT sobre 16 milhões em 0,5% de juros simples ao mês. A partir do o que tem que ser cobrado a partir do dia 10 de dezembro de 2009, esses juros. Portanto, gente, a sentença é impecável. O Lula disse que não há provas, mas a gente viu a foto da alteração ou adulteração do apartamento dele lá no triplex para ele fugir da acusação. E digo mais, se ele acha que ele vai encontrar alguma moleza no TRF4, eu quero lembrar o caso do Almirante Otton, que roubou no esquema da eletronuclear e de submarino nuclear, foi preso por roubar 4 milhões, conseguiu fugir do Moro, foi pro TRF do Rio de Janeiro e lá, Felipe, pegou 4 vezes mais a sentença que o Moro daria para ele. Portanto, Lula, eu te convoco com toda a humildade aqui, por favor, tente processar esses 3 embargadores do TRF4 como você fez com o Moro e com o Deltan, você vê o que você vai levar. Não é,
o Moro, na sentença, considerou lamentáveis todos esses questionamentos e essas chicanas da defesa do Lula. E o Tonholi aí citou aquela frase do Lula de mandar prender jornalista. Eu quero lembrar aqui que no interrogatório com o Lula, o Moro questionou o Lula a respeito disso. E aí o Lula alegou que foi força de expressão e ainda provocou o Moro, dizendo que quando ele fosse candidato, ele ia usar muita força de expressão no palanque também, querendo rebaixar o Moro à altura do Lula. A gente sabe que isso não acontece, que isso não vai acontecer, que isso é a historinha do Datafolha ali para confrontar e legitimar a narrativa do Lula de que há um confronto político. De resto, a sentença do Moro é impecável, baseada nos fatos, sem carregar nas tintas em momento algum, melhor até do que as denúncias de Rodrigo Janot, que às vezes dão uma exagerada, que dão margem para que o governo de Michel Temer, por exemplo, o acuse de politização, embora haja indícios fortes também.
É, mas aí também é uma mistura, né? Porque Janot é Ministério Público, Moro é Justiça, então não dá para fazer o comparativo. Agora,
não,
sobre...
sempre dá para comparar sempre... texto,
não,
Joyce.
Não,
texto objetivo e texto que se carrega na tinta.
É acusação. Então ele tem uma
mas
parte,
o Moro
ele
é juiz,
parcial.
Tá analisando
Moro,
a acusação.
O Moro é imparcial. Então
claro.
O Ministério Público tem que ser parcial.
Constatando
é
a diferença.
Do Ministério Público. Agora, sobre a audiência com Lula, não sei se vocês vão lembrar que ele é tão mentiroso, Tânia, ele é tão mentiroso que ele olhou pro Moro e falou assim: doutor, tem uma jornalista aí que em qualquer país do mundo estaria na cadeia por falar o que fala de um presidente, né? Se referindo a essa que vos fala. Porque eu processei essa jornalista e um juiz disse, foi lá e canetou e não deu ganho de causa pra mim, porque na audiência eu fui chamado de doutor. E o juiz perguntou: senhor doutor, qual é o seu título? Gente, é de uma mentira tão cretina, tão canalha, que eu fico imaginando o juiz que estava lá, né, na audiência. Isso não aconteceu. O juiz sequer permitiu que a audiência acontecesse. Me deu ganho de causa e alegou o seguinte: é por economia do Poder Judiciário. Eu vou economizar bem aqui, porque a Tarso já vai ganhar mesmo o processo, porque esse Lula aí é um doido, né? E eu fiz meu papel de jornalista, eu disse o seguinte: o Lula é chefe de quadrilha, pai do Petrolão, roubou o futuro da nação. Qual é o ataque à honra que existe numa afirmação como essa? Nenhum, né? Então, ele teve a coragem, né? A coragem, né? Ou a covardia. Ele mente olhando nos olhos do juiz e faz aquela cara de cachorro abandonado. Então, de uma coisa estapafúrdia. E tem muita gente aqui, tem patrulha petista, tá? Dizendo o seguinte pra mim aqui pelo Twitter. Bandida, eu? Você vai vir atrás do Lula logo, logo. Fazer o quê? Levar cafezinho na cadeia?
Então,
eu posso. Ou uma 51, a caninha. 51 na cadeia.
Estão chamando de bandido, né?
Agora,
aí, ó, processo
bandida,
também.
Bom, pra mostrar bandida. Quem é o bandido, vamos colocar aqui, meu
caro
ouvinte.
Chora, petista!
Os próximos capítulos que esperam o Lula. Vamos dissecar bem rapidamente aqui, ó. Ele tem nas mãos do Moro uma acusação de lavagem de 12 milhões pela Odebrecht na compra do terreno do Lius, que é o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, na mão do Moro. Ele tem Atibaia, a reforma do sítio pela OAS, nas mãos do Moro. Vamos passar para a memória dos casos que estão em Brasília e depois trazer uma quentinha aqui. Primeiro, tem um caso em Brasília em que ele é acusado de obstrução de justiça, o caso do ex-senador Delcídio D'Amaral, Nestor Severo, comprado para fazer o silêncio ali na questão da Lava Jato. Temos também, Joyce Felipe, nas mãos da Justiça de Brasília, a Operação Janus, em que o Lula autorizou dinheiro do BNDES para Odebrecht contratar mão de obra em Angola. Pô, dinheiro do BNDES, você entra na parte do BNDES, você só empresta para quem emprega mão de obra brasileira. Último caso, outro caso, Operação Zelotes. Superfaturamento na compra do caça sueco e montadora de veículos. Ele ampliou a alíquota, a redução de alíquota para quem faz veículo no Nordeste do país. E é o caso que o filho dele, Luiz Cláudio, ganhou 2 milhões e meio no mínimo. Agora, para eu encerrar essa minha partezinha...
É porque o Lula vai falar, tá aqui.
Não, mostrar uma coisinha. Já que eu falei dos caças, vocês lembram daquele prefeito de São Bernardo, terra do Lula, o Luiz Marinho, que disse que esses caças superfaturados trariam a construção de empresas para fazer a manutenção dos caças em São Bernardo? Pois é, acabou de chegar aqui, o Luiz Marinho foi denunciado, acabou de chegar do Ministério Público, junto com 22 pessoas, por ter fraudado a construção do Museu do Trabalhador. A fraude chega a 3 milhões. Esse é o amigo do Lula.
Então vamos ouvir o Lula, né? Eu disse aqui no editorial que o Lula hoje falou bobagem. Isso, né, é quase que uma redundância absurda. Solta o Lula, Reginaldo.
Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Pode saber. E agora, quero dizer ao meu partido, que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidência da República.
Ai, ai,
é o candidato a presidente da Papuda,
mais,
vai vir uma
mais,
condenação atrás
calma,
da outra, do sítio
um
vai
vídeo.
Ser mais forte ainda. Hein?
Calma, vamos lá. Segundo vídeo, vai, Lula.
Tô tomando vitamina de manhã, tô fazendo ginástica todo dia, sabe? Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política que tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro. Muito obrigado, companheiro.
Eu só queria, antes do Felipe falar, lembrar o Lula que tem espaço para fazer ginástica na cadeia.
Exatamente.
Então fique tranquilo, você vai ficar em forma, né? E com uma comida assim, não deve ser muito boa, ele ainda vai ficar em forma, perde essa pancinha, você não acha?
Eu acho que o povo já o rejeitou, ele é o candidato mais rejeitado, o que ele tem é a base petista, vai tomar uma condenação atrás da outra, são 5 processos aí, como o Tognoli falou, o do sítio que ele chegou a usufruir é mais forte ainda, não vai dar para contar só nos dedos da mão, vai ter que usar o dedo do pé também, e o Lula só faz se posar de vítima. E retomando aqui o comentário inicial do Tognoli sobre a pressão, quero ver ele pressionar o TRF4, eu acho engraçado porque o Lula fica numa posição delicada e às vezes ambígua, porque ele se faz de vítima de perseguido político do Moro, de certa forma da justiça, mas aí ele foca ali no Moro, e ao mesmo tempo ele não consegue muito atacar as instâncias superiores porque ele espera delas que desfaçam ali a sentença do Moro. Então, ele não ataca, de certa forma, alega uma confiança na justiça, de que no final das contas tudo vai dar certo, mas depois, se mantiverem a decisão do Moro, ele vai ter o discurso desfeito, porque as instâncias superiores vão legitimar a decisão do Moro e ele não as atacou.
Muito bem, são 6 horas e 22 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Depois tem um ouvinte que participa pelo 931-17-0620. Qual é a hashtag de hoje, moço do Twitter? Não bebe água, não.
É
fala.
Chora PT.
Hashtag Chora PT. Você participa aqui de Os Pingos nos Diz. E o nosso ouvinte aqui pelo Twitter diz: vocês estão dando um banho na concorrência. Obrigada. E a gente vai para a participação do nosso queridíssimo, lindo e fofo ouvinte de Os Pingos nos Diz.
É Alexandre Fogo, do Nas Ruas. Joyce, só me responde uma coisa. Esse blá 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 todo, esses embargos em cima de embargos, mas no final das contas, eu tenho certeza que o Lula vai pra cadeia. Não tem como esse cara sair livre. Porque em um ele já foi condenado a 9 anos e 6 meses. Os outros virão.
Renato de São José do Rio Preto. Eu proponho, ao invés de dizer ex-presidente Lula, vamos chamá-lo de atual condenado Lula. Um abraço.
E quem tá falando é Paulo César, aqui de Goiânia, taxista. Vocês podem ficar tranquilos aí que mais dia, menos dia, Lula vai ser preso. Quanto à questão de ser antes da eleição ou não, também podem ficar despreocupados. Porque Lula não ganha essa eleição. Ele pode ter mais intenção de voto, mas é mais rejeitado. Apenas uns 30% dos brasileiros são idiotas para votar com ele. O resto do pessoal vota no outro candidato.
Você sabe que o diabo mora nos detalhes, né? Claro que Lula é o mais rejeitado, mas política é aquele trem, como se fala lá em Minas. É aquele trem que você olha no momento, tá de um jeito. Aí você olha no outro momento, tá do outro. Então, não vamos imaginar que o cachorro está tão morto assim, né? Então, aquela história de chutar o cachorro morto, calma que não está tão morto. Então, a gente tem que continuar pressionando e pressionando também o STF. O Alexandre diz, vai ser preso, vai ser preso. É como eu disse, a gente não sabe em que mãos vai cair, se vai ter pedido de vistas, se não vai, quanto tempo vai levar, se vão criar uma jabuticaba jurídica. Alguém duvida que o nosso STF, por exemplo, pode criar uma jabuticaba jurídica e dar uma liminar ou alguma coisa assim pra Lula? É difícil, é, mas eu não duvido de nada.
Sete
que
dos
de lá.
11 ministros foram indicados pelos governos do PT, então não dá nunca pra confiar no STF.
Manda ver, Felipe. O horário é seu, seu destaque.
Joyce, meu destaque de hoje é sobre a ética dos partidos, do PSDB, do PMDB, do PT, a diferença entre aquilo que eles dizem e aquilo que eles estipulam em suas próprias diretrizes e aquilo que os seus correligionais, os membros do partido, fazem na prática. Você vê o caso dos tucanos do PSDB, em maio eles divulgaram um vídeo recomendando aos políticos que ouçam o povo. Aí chamaram vários cidadãos comuns, fizeram aquela roda típica dos comerciais de partido na televisão, cada cidadão falou uma coisa e o partido lá posou de quem ouve o povo. Aí, meses depois, o povo tá lá dizendo que ele reprova Michel Temer, ele só tem 7% de aprovação, 83% da população brasileira, segundo o Datafolha, considera o Temer culpado no caso lá da denúncia do Rodrigo Janot contra o presidente por corrupção passiva, e mesmo assim o PSDB não desembarca do governo. Dias atrás eu também comentei que o PMDB obrigou os deputados a votar contra a denúncia do Temer no plenário, ameaçando que senão eles seriam suspensos e julgados, olha só, veja você, no Conselho de Ética do Partido. Quer dizer, o Conselho de Ética PMDBista, aquele que você é julgado caso você não deseje arquivar. Você é julgado se você for votar pela admissão daquelas provas contra o presidente, você vai ser suspenso. Então, quer dizer, eles querem mesmo é que se enterre as provas contra os membros do partido. E o caso do PT é o mais emblemático, sem sombra de dúvidas. Você veja o presidente Rui Falcão, olha só o que ele disse numa propaganda do PT que foi para a televisão em maio de 2015.
Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido.
Olha aí, o Lula cometeu tantos malfeitos, tantas ilegalidades. Quando é que você, Rui Falcão, vai expulsar o Lula do PT?
Alô!
Boa, Reginaldo. É claro que eles podem alegar que queriam dizer que é só o final do processo, que a decisão do Moro foi só em primeira instância, ainda vai ter apelação ao TRF4, ao STF. Mas, no fundo, o que ele disse ali foram de malfeitos e ilegalidades. A gente sabe que os petistas cometeram isso aos montes e nunca foram expulsos do partido, ou só os casos, assim, menos importantes. E o Moro, na sentença dele, reforçou tudo isso que eu estou dizendo aqui, mostrando as contradições do Lula em entrevistas sobre o caso do Mensalão, que ele se dizia traído, aí depois disse que o Mensalão foi um julgamento 80% político e considerou que nada foi satisfatório, porque o Lula, nas palavras do Moro, nada além de afirmações genéricas de que os culpados deveriam ser punidos, mas sem qualquer designação específica, como se não houvesse culpados cuja responsabilidade já não houvesse sido determinada. Como no caso, aliás, da ação penal 470 com trânsito em julgado, que é o caso do Mensalão. Quer dizer, o PT, ele combate a corrupção, combate o crime, abstrato. São só aquelas palavras vazias. Nos casos específicos, eles defendem todos os investigados do partido.
Bom, vamos lá, gente. Carlos Ramalho me pergunta aqui pelo Twitter. Ele pede, por favor, expliquem melhor as novas regras da reforma trabalhista. Tem muito boato rolando, eu não sei o que está acontecendo. Vale, não vale? Gente, seguinte, foi sancionada hoje. Senado aprovou, né? O imposto sindical obrigatório babau, né? De acordo com o que foi sancionado. Pode ser que tenha penduricalho? Pode. Política, aquelas coisas de sempre. Mas estou falando hoje. O que muda, basicamente, Carlos? É importante a gente falar sobre isso. Há, inclusive, um editorial aqui, que eu acho que foi de anteontem, que eu falo especificamente da reforma trabalhista. Então, você dá uma espiadinha, lá eu vou mais a fundo. Mas, basicamente, para você entender, passa a valer o fio do bigode, né? Quer dizer, o acordo entre o trabalhador e o patrão, passa a valer algumas mudanças, como férias, jornada de trabalho, plano de carreira, o trabalho remoto, home office também pode ser acordado entre patrão e empregado. Você continua recebendo férias normalmente, continua tendo lá suas horas de trabalho, mas você pode ter, por exemplo, o trabalho por período intermitente.
Isso,
né?
Eu acho mais importante, sim. Joyce. Você pegar hoje um garçom ou uma pessoa que trabalha numa casa de shows e tem trabalho intermitente, não tem acordo que faça você ter essa pessoa, o trabalho legalizado em termos de relações trabalhistas. É um freelancer absolutamente solto. E hoje, com a nova regra, você vai fazer um acordo direto com o patrão para combinar as horas. Essa reforma trabalhista contempla muito o trabalho intermitente, uhum. O que é absolutamente ilegal no Brasil hoje. Todo mundo trabalha intermitente, é um freelancer solto no mundo, sem leite, sem documento.
Agora vamos assim, a informação. O que, que não muda? O que, que fica do jeitinho que tá para quem é CLT? Que, na minha opinião, vocês já sabem, é a lei trabalhista mais antiga do sul do mundo. Estamos no século XIX, mas vamos lá, né? O que, que não muda? FGTS, salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefício previdenciário, licença maternidade, as normas relativas à segurança do trabalhador. Mas eu não sei, realmente eu não sei como que o Senado não barrou ontem essa discussão com uma argumentação tão maravilhosa de uma senadora do PT, Regina Souza, do PT do Piauí. Reginaldo, vamos colocar Regina Souza, que tem uma retórica como ninguém, e defendeu...
Ironia mode. É bom deixar claro que a Joyce está sendo irônica.
Cara. Ouça, como é que você sabe?
Não, argumento maravilhoso de petista, impossível.
Escuta então, quero ver se você não ia votar contra com esse argumento. Põe aí.
A grávida, ela não pode, ela vai ficar 9 meses na incerteza de como é que vai nascer essa criança. Se vai ter alguma doença, se vai nascer com rinite, que são sinusite. Eu peço que o senador respeite, eu vou parar de falar.
Ai, ai.
Senador, acompanha meu tempo, porque é brincadeira. Senador dá gargalhada na hora que ele tá falando. Por favor.
Eu não sei como o Senado não mudou. Completamente o voto depois de uma argumentação tão incrível como esta. Você sabe o que é a Regina Souza?
Eu pensei que era a nova argumentação a favor do aborto, né? Ah, se você descobre que o bebê vai nascer com rinite, com sinusite, ah, oh, meu
você
Deus.
Você passa 9 meses sem saber como o bebê vai nascer. É, realmente, é. A gente passa 9 meses pra saber como exatamente o bebê vai nascer.
Será
mas
que ele vai ter alergia?
Mas enrugadinho, com rinite, sem rinite. Essa senadora, ela é a mesma que... Lá na época do impeachment da Dilma, não sei se vocês se lembram, fez um papel ridículo, patético no Senado, quando ela subiu à tribuna, né? E é, extremamente machista, como toda petista, essa mulherada machista pra caramba, a gente sabe disso, um horror. Ela disse: Dilma só está sendo impeachada, retirada do poder porque não tem marido. Ah, aí sim, isso sim, argumento, né, gente? Eu vou te dizer.
Eles
tá
apelam
aí
a toda forma de demagogia, é. Joyce, não tem jeito.
Troféu abacaxi para Regina Souza. Vamos lá, minha gente. Então, para quem é isso, tá? Reforma trabalhista, basicamente, vale o acordo entre patrão e empregado, os direitos básicos não mudam, férias também. Você vai ter o mesmo tempo de férias, mas ela pode ser picada, dividida lá durante o ano. E o plano de carreira, você pode acordar com o seu empregador. E vamos em frente, que atrás vem gente.
E o imposto sindical, nós vamos falar dele agora ou depois?
Fala já.
Podemos falar, né? Todo mundo.
É, o imposto sindical, porque o governo está garantindo que vai manter o fim do imposto sindical. Mas como o governo ainda não sabe se vai conseguir barrar a denúncia do Temer no plenário, embora tenha conseguido reverter os votos na CCJ, eu só acredito vendo que esse fim vai mesmo acontecer, Tonholi. Porque o governo estava ameaçando flexibilizar, porque precisa do apoio do Solidariedade, do Paulinho da Força, de outros partidos que têm vários líderes sindicais também na sua base, que querem aquela mortadela. Então o governo também ofereceu aquelas hipóteses de recriar com outro nome, tudo ali nos bastidores, né? É, então eu não sei se vai acontecer mesmo esse fim do mortadelão que sustenta esses sindicatos que só querem fazer greve, de preferência na sexta-feira para emendar o feriadão.
É, os números disso aí são chocantes. Primeiro, vamos lembrar que esse imposto sindical foi criado na ditadura do Getúlio Vargas em 43. No ano de 2008, o Lula fez um decreto-lei pelo qual o imposto sindical, que é recolhido todo um dia do mês de março, em 2008 ele faz um decreto em que se repassa, olha aqui os valores, se recolheu de 2012 para cá, se recolheram 3,2 bilhões de reais, sendo que 500 milhões foram distribuídos para as 1.515 entidades sindicais ou sindicatos do Brasil. Como o Felipe acabou de falar, a Força Sindical e a CUT são quem mais levam grana. Uma quase 50 milhões e outra 45 milhões. Detalhe, que eu acho que o governo deixou passar em branco. Devia tributar isso da seguinte forma: o imposto de renda, o leão, a receita, o diabo que seja, devia acompanhar onde esses 50 milhões que vão para a CUT e para a Força Sindical são aplicados. Porque é desse dinheiro que o Felipe falou, a mortadela e a tubaína do cara que para a Paulista pela CUT, vem desses 50 milhões. Devia ser auditado
e
isso
é
para ver.
E esse pessoal da CUT que estava pressionando os senadores ali da bancada da chupeta, Gleisi Hoffmann, deputada ali Fátima Bezerra, a ficar sentada lá na mesa do Senado, impedir a votação em pauta. É, e tem até uma leitora aqui, uma ouvinte no Twitter, que está perguntando: Felipe, esse rostinho de bebê, porque eu fiz a barba hoje,
oh,
Joyce?
Coisinha
é em homenagem
linda.
À bancada da chupeta? É homenagem à bancada da chupeta que quer mamar. É, quer ficar lá interrompendo a democracia brasileira para favorecer os sindicalistas com o imposto sindical. É brincadeira.
O Felipe é o galã do rádio brasileiro, minha gente. Olha, você falou aí da bancada da chupeta e da Gleisi, então eu vou aproveitar aqui. Vocês se lembram que ontem, na hora que eu tava descendo a pua nessa gente, o pessoal do PT me mandou aquela nota. Eu acho que até o Reginaldo tem aí a nota oficial da dona Gleisi, chamada pelo Lula de Gleisi. É, convocando o povo para ir para a rua. A gente estava aqui fazendo, né, a apresentação de Os Pingos nos Is e os mortadelas estavam chegando aqui na Paulista e em algumas regiões aí do Brasil. Gente, eu parei para pensar, né, e fiquei ali matutando com meus botões em cima dessa nota, né, que eu li ontem para você, o pessoal dizendo: a militância que venha para a rua, né, vamos espalhar todo mundo, né, vamos de fato ir contra a decisão de Sérgio Moro. E isso é crime. E não é crime porque eu tô dizendo que eu acho que é crime. É crime porque está na lei de contravenção penal. Perturbação da tranquilidade alheia. Sossego alheio por motivos espúrios. E aí eu fui lá na lei. Vamos à lei. Momento cultural nesse programa, né?
Se essa lei for aplicada aí, PT não pode existir.
A questão não é só barulho.
O que eles perturbam é brincadeira.
Mas a questão não é só barulho, Felipe. A questão é, eles estão fazendo isso... indo em confronto com uma decisão, para o confronto, em relação a uma decisão de um magistrado, de um juiz, de uma instituição. Ele representa uma instituição. Então não é simplesmente eu ir bater panela na frente da casa do Lula, lá um corrupto. É muito diferente disso, né? Então a legislação diz o seguinte: olha, não pode haver esse tipo de ato desrespeitoso em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave. E a pena é prisão de 15 dias a 6 meses, multa, né? E também o artigo 41 diz: não pode provocar alarme anunciando desastre, perigo existente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, que é o que eles dizem: vamos incendiar o país, vamos fechar tudo, vamos pro barulho, vamos pra pancadaria, vamos para o braço. Então isso é crime, né? Então tá na hora aí, quem sabe, do Ministério Público acionar de uma vez por todas o Partido dos Trabalhadores e esses movimentos como organizações criminosas. Isso é coisa de bandido.
Eu queria... já deveria ter feito isso há muito tempo. Tem vários vídeos, inclusive, de líderes pregando violência, vandalismo. Precisa ser feito alguma coisa mesmo. A apologia da violência que acontece o tempo todo, depois eles vão lá naqueles atos que depois a imprensa diz que começaram pacífico, mas que são feitos para ter o vandalismo no final.
Eu queria dissecar cientificamente. Uau. Cientificamente.
Cientista Tognoli.
As frases da senadora Gleisi Hoffmann, delicadamente chamada de narizinho, mas no mundo da propina chamada de coxa ou amante. E do ex-presidente Lula, que falou que a justiça não vai poder se impor à vontade do povo brasileiro. Essas pessoas não entenderam que as sociedades modernas, desde a Revolução Francesa, separaram os poderes. Vamos lembrar, quando o ministro Marco Aurélio de Mello solta o Aécio, ele fala: eu não posso judicializar a política porque os poderes são separados. Ele foi eleito com quase 40 milhões de votos. O que, que o Lula está fazendo? Ele está politizando o sistema judiciário. O que, que a Gleisi Hoffmann está fazendo? Tentando atribuir ao judiciário um papel político. Mas, meu caro, isso é código do processo penal brasileiro. Não tem nada a ver com a vontade do povo brasileiro. Por isso que o juiz Sérgio Moro escreveu a página 218 de sua sentença: o senhor não está acima de nenhuma lei. O Lula e a coxa ou amante, vulgo Gleisi Hoffmann, estão tentando dizer que o povo é acima das decisões que acabaram sendo tomadas com as investigações da Lava Jato.
Não, o povo não. Não, não, não mistura o povo com essa gente, não, Tonholi. Alto lá. O povo não. Essa turma aí é um bando de baderneiros sem vergonha que só segura a bandeira ideológica do PT e da caterva do PT que assaltou o Brasil. Não tem nada de povo. Povo, povo. Eu sou
você, o Lula.
Você,
eles
o Reginaldo,
em nome
quem
do
trabalha
povo,
todo
mas
dia.
O povo rejeita o Lula.
É, não tem
pô,
povo,
quem tá
não.
com o Lula é militante.
Eu, na qualidade de povo, né?
Aliás,
eu já
pobre
digo, não.
odeia bandido. Quem gosta de bandido é militante. Eu escrevi isso hoje no Twitter, tá repercutindo lá.
Ô, Reginaldo, logo mais a gente vai ter aqui. Né? Aquele momento. Aquele momento. Não, mas eu vou trocar. Deixa eu pegar o do meu pé aqui. Peraí. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Porque hoje... Olha, olha o tamanho, né, Felipe? Pra quem está nos ouvindo no rádio e não está nos vendo pela internet, eu estou mostrando um salto. Dessa vez não agulha, mas é um saltão de mais ou menos aí uns 15 centímetros. E esse vai pra uma figura. Ele vai ser duas vezes, né? Quase pedindo música do Fantástico. Na terceira vez ele pode pedir música do Fantástico. Vai tomar a sapatada pela segunda vez
desde cada dia,
a estreia.
Cada dia um sapato diferente, Jorge. Tá trazendo o armário aqui todo dia.
Gente, eu gosto de sapato.
Não, muito
problema,
chique. Esse,
né,
esse modelo qual é, Tonholi? Você que é o nosso especialista
aqui. Você pode
aqui.
Eu gosto de sapato.
É verdade.
Esse é um Le Boutin francês?
Não, esse é.
Sabia eu tô muito orgulhoso do Tonholi. Finalmente ele errou. Finalmente, fiquei orgulhoso agora.
Pra quem não está nos vendo pela internet, está no radinho, você olha os modelitos depois ao acompanhar. O negócio é o seguinte: eu quero saber como estão os nossos ouvintes hoje. Eles estão focoletes ou estão zangados, né? A gente vai aqui ler algumas participações pelo Twitter. Tem aqui o Rod, que me diz, hashtag chorapt. A Joyce podia sortear os sapatos do dia no Twitter. Ô, quem financia, Rod? Tem que fazer uma petição aí pra Jovem Pan, né? Então vamos sortear o sapato aqui, um por mês. A gente faz um sorteio no Twitter. Mas tem... Fala, Tonhão. Você tá com aquele olhar sexy.
Não. Eu sei quanto custa esse sapato. Acho que você tem... Melhor você pedir pro Faustão sortear lá no caminhão do Faustão, porque isso é uma fortuna, meu. Dá pra comprar a guitarra.
E aqui no Twitter tem também a Laís dizendo: quem não sabe argumentar quer ganhar tudo no grito, se referindo aos petistas. Só chora PT. Tem outro aqui, meu xará Felipe Mendes, dizendo: uma hora de programa tá pouco demais para um conteúdo excelente. Os pingos nos is, chora PT. Vamos
atenção,
com tudo.
Atenção, Tutinha. Atenção. A voz do povo é a voz de Deus. Uma hora é pouco.
Ó, se oferecer um voto lá pra barrar a denúncia do Temer, ele é capaz de dar um jeito de tirar um tempo da hora da voz do Brasil e dá pra gente.
É verdade. 931-17-0620. Solta, Reginaldo.
Ô, Joyce, boa noite, Joyce. Deixa o cara ser presidente.
Que é isso,
ele,
menino?
Tem três lugares pra escolher: Prudente, Venceslau ou Bernardes. Beijo pra vocês. Kika de Interlagos.
Meu nome é Itamara, sou aqui de Guarulhos. A minha dúvida é bem simples. E se não der tempo da condenação do senhor Lula e ele for eleito presidente do Brasil?
É Renan Salvador, aqui de Londrina, Paraná. Na opinião de vocês, qual seria a maior punição para o Lula? Cadeia ou não ser eleito em 2018? Mesmo concorrendo às eleições.
Mas, eu prefiro não correr o risco, né? Vamos prender logo, põe na cadeia. Eu quero dizer o seguinte, Felipe. A Kika falou que para ele ser presidente, né? Eu concordo, de Prudente, Bernardes, da Papuda. Mas eu vou dizer o que falta para o Lula ir para a cadeia. Nós temos aí, solta, Reginaldo, despacito para o Moro encarcerar Lula. Gente, eu adorei. Adorei esse meme, esse videozinho.
É o Moro dançando com o Lula, não é isso, Joyce?
Pra quem está nos acompanhando pelo radinho, pelo seu daio, gente, é uma diversão, é um videozinho em que tem ali o Moro dançando e prendendo o Lula, que também está dançando. Então faltam despacitos para o nosso Lula ir para a cadeia.
E o ouvinte perguntou se o Lula prefere o que é pior pra ele, né? Se é ser preso ou ser... perder as eleições de 2018. Tudo que o Lula quer é não ser preso. Tudo que ele faz é para não ser preso. Ser eleito presidente da República, para ele, é uma maneira de escapar da prisão. Então é só isso que interessa a ele. Todas as ações do Lula têm que ser julgadas de acordo com essa régua. Escapar da cadeia, escapar do Moro. Desde que ele foi lá nomeado ministro pela Dilma, que ele faz de tudo para que isso aconteça.
Eu acho que respondendo a uma preocupação do Lula... O PT, não o Lula, mas o PT, como boa tradição que se diz marxista, tem uma preocupação com o que eles chamam de história e biografia. Por isso que foi colocado pelo Lindbergh Farias, de uma maneira até não autorizada, uma equipe gringa que estava filmando o impeachment da Dilma para dizer que aquilo era um golpe histórico. Acho que a maior punição que o Lula pode ter são sentenças iguais às do Moro, em que você desnuda, mostra qual que é o verdadeiro Lula. A história é a maior punição que o Lula está levando.
E a história está sendo escrita pela justiça, principalmente da primeira instância, nas sentenças de Sérgio Moro.
Eu sei que falar do Lula, gente, é, sim, muito bom, porque a gente está na expectativa de dar a notícia da prisão dele, mas temos que falar do Temer, porque temos novidades, não é? Sem grandes surpresas, a CCJ deu vitória, né? Quer dizer, reprovou o relatório do Sveiter, foram 40 votos a 25, e por que sem grandes surpresas? Porque teve aquela dança das cadeiras, o governo foi lá, conversou com os líderes e fez os líderes tirarem todos os indecisos das cadeiras de titulares, substituiu por aqueles que davam o voto certo para Michel Temer. Até o Michel Temer tem mais sorte que juízo, né?
Porque nós não vamos parar por aí.
É isso aí, Michel Temer. Hoje ninguém
o
deu
jogo
muita
sujo
bola
vai continuar.
Ele. Ontem, hoje, ninguém deu muita bola para o Michel Temer por conta, né, da condenação de Lula. Então ele teve aí algumas horas de refresco, saiu com essa vitória na CCJ, e é uma vitória, né? O presidente sai um pouco com a cabeça um pouquinho mais levantada, ele que estava totalmente prostrado. E agora a questão é no plenário. E qual é o buziles da história no plenário? A grande questão não é nem o número que o Michel Temer precisa para derrubar essa denúncia, quer dizer, para que a denúncia não seja aceita, 171 deputados. A questão é quórum, Felipe. Os deputados combinaram, inclusive a oposição e alguns que estão em cima do muro, que não vão registrar presença na sessão. Se eles não registrarem presença na sessão de amanhã, o que acontece? Né? Simplesmente o Rodrigo Maia não abre. Se tiver menos que 342 deputados, o Rodrigo Maia já falou, não abro porque não tem quórum e não adianta chorar as pitangas. Isso faz com que o processo vá para agosto. E nesse período, depois do recesso parlamentar, o Temer fica sangrando e os parlamentares podem mudar de ideia por pressão popular. O que você acha?
Ó, eu tenho um bastidor que eu acho que é interessante compartilhar, que é o seguinte, o novo relator que entrou no lugar do Sérgio Sveita, né, Felipe, é o deputado Paulo Abiakil. O Paulo Abiakil, ele é um deputado tucano de Minas Gerais, é o melhor amigo do Aécio Neves, e tem conversado com o Aécio Neves sobre o trauma que foi ver vazar na mídia as escutas contra o Aécio. Por que que o novo relator da Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo Abiakil, tem tanto trauma de mídia? Ele tem trauma de mídia porque o pai dele foi o ministro da Justiça de 80 a 85, o último ministro da Justiça do governo militar, chamado Ibrahim Abiakil, e ele foi acusado por uma televisão de contrabandear pedras para Miami. Depois ele foi inocentado, acabaram com a vida do pai dele. Então, o novo relator, o Paulo Abiakil, que é o deputado, o melhor amigo do Aécio, coloca no mesmo cesto o que foi divulgado pelo Joesley com relação ao Aécio e o que foi divulgado pelo Joesley com relação ao Temer. Portanto, talvez ele seja o maior cão de guarda dos dois governos.
Precisando do PMDB para ser salvo e estava oferecendo o PSDB em troca para salvar o Temer também.
Felipe.
Só quero completar meu comentário sobre a CCJ, que foi um jogo sujo do governo de Michel Temer, isso que acontece sempre na política brasileira, por isso que eles não gostam da justiça, porque na política eles sempre manobram e dão um jeito de se salvar. Então fizeram troca-troca na CCJ, tiraram os parlamentares que iam votar a favor da denúncia, colocaram aqueles que são governistas e também fecharam questões no partido, ameaçando suspender os parlamentares contra Michel Temer. Se a denúncia ficar lá para agosto, vai influenciar a delação, provavelmente, de Eduardo Cunha, de Lúcio Funaro, e o governo vai ficar mais desgastado.
Esse é um assunto que renderia debate, mas não dá tempo. Não dá tempo, porque agora a gente tem uma figura daquelas que, eu sempre digo, uma figura nefasta da política brasileira. Você sabe que rolou uma piadinha na internet ontem, né, sobre a condenação aí do Lula, né? Qual é a piadinha, Tognoli?
Que o Moro deu um ano para cada dedo.
Pois é.
Felipe, a pergunta é, o Lula tem 9 dedos e meio?
É, o que parece, né, Tonholi? O que eu sei é que a condenação do sítio, que num caso em que as provas são mais fortes ainda do que as do triplex, provavelmente ele vai precisar dos dedos dos pés pra contar também. Não sei se vai dar.
Se eu soubesse que ele ia me condenar pelos dedos da mão, eu tinha cortado mais uns 4. Aí pegava só 5 anos.
Vamos colocar o Jean Willis, que reclamou da condenação de Lula.
Todos sabemos que Sérgio Moro, o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos cafona, com aquela sua voz que não combina com a sua cara, tratava Lula como Nine, numa referência aos 9 dedos que o presidente Lula tem, porque ele perdeu 1 dos dedos num acidente. Então essa sentença de Sérgio Moro, ela não é por acaso, condenou a 9 anos numa referência aos 9 dedos de Lula. Não foi nem a 10, nem a 8 anos, foi a 9 anos e meio.
Tá aí, gente. É, mas aí não tem jeito, né, Felipe? Hoje eu vou dividir com vocês. É hora. Vai lá, Reginaldo, dá a sapatada.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dele.
Ele merece, hein, Felipe? Você devia tirar o seu sapato, né, que deve doer
eu
mais,
tiro,
né?
Pra Jean Willis,
olha lá.
Ó, Jean Willis, você merece a minha sapatada também. Psolista, socialista, sempre chama atenção pra falar bobagem. Ainda dá cusparada em outros deputados.
É a lhama cuspideira.
Sensacional! Então...
Eu tiro o meu sapato. A Joyce traz um extra que é pra gente não sentir o chulé.
Hoje não tem Lobutan para o Jean Willis, o homem da cusparada, essa vergonha nacional e absoluta que não representa ninguém, né? E ele fez jogando o cabelo assim.
É, eu conheço um advogado que uma vez encontrou ele definiu assim, ele tem o pensamento helicoidal. Eu falei, o que é helicoidal? Ele falou, em forma de mola.
Agora, gente, lembram-se do ataque ao Bolsonaro e ao Feliciano no Twitter, né? Ele chegou a ser alvo de um processo proposto pelo PSC, mas ele sempre escapa, né? Porque ele tem aquele discursinho patético da defesa das minorias, né? Que, na verdade, não é nada disso, né? É o retrato da vergonha, ele não representa absolutamente ninguém, nem nada, né? Então, nem a população que ele diz que representa, ele representa de fato, né? É aí um ex... dançarino de programa de... Nem dançarino. Como é que chama aquilo lá? De Big Brother, né? Esse povo aí que fica se exibindo, né? E acabou levando o mandato pra fazer aí...
Ele apenas usa esse discurso demagógico como uma forma de imunidade pra fazer o que ele bem entende. E, infelizmente, o pessoal na política cai na dele.
Olha,
e acaba deixando ele fazer muito mais do que um político deve.
Rock and Roll do Led Zeppelin em homenagem ao Dia Mundial do Rock, Joyce Felipe.
É isso aí, gente. Ó, Jean Willis, você levou a segunda sapatada, hein? Na terceira pode pedir a música. Tchau, gente. Boa noite, Felipe.
Boa noite, ouvintes.
Tchau, Tonholi.
Tchau, até já.
Nine.